Você está ouvindo Colote, Vozes Judaicas e Suas Conexões. Apresentação, Pablo Berman e Zorba Mestre.
Convidado de hoje, especialíssimo aqui, uma honra nos receber, mas eu vou terminar de contar a história para o Rabino, que o Rabino gosta que a gente, aliás, eu também gosto de aprender com ele. Estou lendo o livro de Daniel, Rabino, e tive uma surpresa e queria comentar com você hoje. O livro tem uma espécie de louvor do Azarias, logo depois que o Mesaque, o Sidraque, o Abdineco entram na fornalha, e são mais ou menos duas ou três páginas de uma espécie de é um louvor mesmo. É a coisa mais linda do mundo. Acho que o dia que você estiver agradecido com Deus, você abre ali no livro de Daniel e lê aquele. Não é uma poesia, não é nada, mas é uma declaração de amor a Deus, assim, uma coisa. Falei, pô, eu preciso comentar com o Rabino.
Interessante, o livro de Daniel é um dos primeiros personagens bíblicos, um dos poucos, não tem muito, que realmente ele fica em pé e começa a rezar. Essa ideia, como temos hoje, de rezar e de fazer nossas rezas a Deus, ele faz e ele faz em direção a Jerusalém. Um dos primeiros que faz isso, aparece o texto no livro de Daniel.
Muito, né?
Sim.
Muito, né?
E, muito interessante.
Por isso que ele acabou
assim
sendo...
como a Ana também, outra que reza. O sea, este conceito de que contradiz um pouco o conceito dos sacrifícios e o que acontecia no templo de Jerusalém e toda a história do templo, onde não havia esse contacto com Deus direto. Já vemos em Daniel.
Tomar álcool, nunca mais pude.
Não consegue, né, não, pastor?
Foi noite à manhã. Foi uma coisa impressionante para mim.
E isso transforma mesmo, né?
Transformou totalmente.
E daí as coisas começam a acontecer. E como aconteceu?
Comecei a escutar a voz de Deus todo dia. Do dia à noite eu comecei a escutar a Deus.
Isso você já morava na Argentina ainda?
Eu morava na Argentina, sim, nesse tempo todavia.
E como que você veio aqui para... Daí você começou a estudar, o que você fez? Entrou numa igreja?
Daí fui para a igreja. Deus foi levando-me em realidade. Deus foi... Este é o lugar, eu fui e comecei a estudar. Três anos Logo me casé, fiz mi casamento e ali comecei pastorado.
Uhum. Tia, lá mesmo, em Buenos Aires mesmo.
Em Buenos Aires. Tinha já 23 anos. Aí fundei a obra. Aí comecei a abrir obras também na Argentina, igrejas, em las quais hoje estamos trabalhando muito, muito bom, muito forte também. Em Cuba temos 3 igrejas em Guantánamo, 2 igrejas em Santiago, igrejas, perdão. E aqui em Curitiba estamos montando.
Que interessante, pastor, está expandindo,
tá expandindo
a área do ministério. E como que você conheceu o nosso querido Leon?
Conhecimos em uma janta, não? Uma janta. Sim, Silvia,
A Silvia, aquela que cuidou da gente lá na... Aquela que foi... Não, como é que é o nome da... Ah, eu confundi com a... com aquela loira lá, que foi a nossa... repórter lá da época do lançamento do DVD lá. Não é Silvia o nome dela? Eu já lembro. Mas, pastor, e daí como que você... Aí você veio, então, já saiu de Buenos Aires, lançou igrejas em Cuba, sim, está vindo agora para o Brasil.
2015 comecei
começou a vir para cá.
Vim para, né? Brasil
e a pregar. E como que está essa receptividade? Como que está acontecendo... o que você está achando? Porque ali onde você falou, em Colombo, é onde estão alguns dos meus clientes, é uma cidade muito muito gostosa de estar, tem bolsões de violência e pobreza, né? Mas é uma cidade boa, viu? Acho que você vai gostar de Colombo.
Eu acredito que eu vou estar quinta-feira. Vou estar pregando aí na festa do Uva, pode ser?
Festa da Uva.
E agora estão por confirmar ali.
Que legal.
Mas eu gosto de estar em todo lugar. Eu acredito que Deus está em todo lugar.
Eu preciso levar você para conhecer a nossa obra lá em Paranaguá, lá também. Temos uma obra do pastor Joselito lá. Chama Casa Comunidade. Não, Casa Cristo Libertador. Que tira também adictos de crack da rua. É, e fica cuidando lá e tal, enfim. Então é uma obra que a gente tem lá que transforma a vida das pessoas mesmo. Então parabéns pela sua vida, pelo seu testemunho. Obrigado por vir aqui. E vamos continuar conversando ainda que até às 6 nós vamos, né, Rabino? Então obrigado, vamos curtir mais um pouquinho de música com o Rabino. O que você manda, meu?
Continuamos com música, toda música nova, né? Voltando de Israel, podemos conhecer mais o que está acontecendo lá. E vamos com Idan Reichel, outro dos grandes. Já ouvimos muitas vezes em nossos programas o grande Idan Reichel fazendo esse tema novo, En Lach de Agot. Você não tem preocupações, que sorte.
Preocupações,
que boa sorte. Preocupações. Isso é difícil, mas quem fala melhor?
אותך אז אני גונב אותך לרגע ואומר לך בפנים יותר מכל דבר אחר אני שומע אין לך דאגות מה יכול להיות ככה זה בינינו רעש בלילות במחשבות כל העולמות מאירים עלינו הכל זה בשבילנו הכל זה בשבילנו אין לך דאגות מה יכול להיות ככה זה בינינו רעש בלילות במחשבות כל העולמות מאירים עלינו הכל זה בשבילנו הכל זה בשבילנו
Estamos de volta com o Colote Voz Judaica e suas conexões. Logicamente o papo aqui em off, a gente não pode abrir tudo, mas o papo está muito quente aqui com o Rabino, Pastor, com o Leon, comigo, com o Murilão. Estamos tudo junto aqui, está muito gostoso. É, eu quero mandar um abraço para a Ação Social. É uma ONG ou uma fundação também? Irmandade?
Irmandade Sem Fronteiras, da minha amiga Rock Willis.
Da Rock Willis, é. Irmandade Sem Fronteiras da Venezuela, né?
Elas são uma comunidade, são mulheres que se reúnem para assistir refugiados, em especial da Venezuela e outros países também que elas acolhem e realmente ajudam muito no que diz respeito à alimentação e vestuário, acomodação, realmente um trabalho muito importante.
Irmandade Sem Fronteiras.
Aqui um abraço, Rock, para você, obrigado por nos ouvir.
Isso mesmo, um abração e nos honra muito a participação. Onde que é a sede, Leon, da Irmandade Sem Fronteiras?
Eu vou verificar o endereço, acho que a Rock vai dar um toque para nós aqui, eu passo para você.
Tá bom, tá bom. As pessoas
Claro, por eso no daría cierto. Más interesante es la posibilidad de abrir y de expandir
a palavra e os ensinamentos.
É que nem aqui, tipo, aqui temos isenção de impostos, né, para os templos. E pro, lá é assim também, na Argentina?
Não,
é Argentina mais fácil
não.
De abrir? Não? Tem que pagar imposto normal?
A evangélica não tem.
Paga imposto normal?
Imposto.
Ah, não tem, né? Que nem aqui então. Uhum. E como é que tá agora? Você vai muito pra Argentina, volta? Tem um...
Eu moro na Argentina, na cidade de Mar del Plata.
Ah, Mar del Plata.
Perto de Buenos Aires.
Uhum, uhum.
Na praia, a gente muito
tá
lindo.
Tendo,
conhece é Mar del Plata?
Rapaz, acho
muito
que
lindo,
não,
Mar del Plata.
Não conheço, não.
Sim, La Feliz.
Mas eu conheço de nome.
Chama La Feliz.
La Feliz.
É como A Feliz.
É.
Assim se conhece a cidade.
E como é que está a situação agora? A gente tem muito pouca informação, daí é bom saber. Tipo assim, porque a gente ouve muita coisa boa da Argentina, ouve às vezes um pouco de dificuldade, e a gente fica apreensivo para saber o que, que está correto, o que, que não está. Nessa questão de imigração, na questão da economia, na questão da igreja em relação a economia. Como está isso lá, pastor?
Bom, estamos saindo de um problema muito importante que aconteceu no mundo inteiro, assim.
Uhum.
Mas estamos saindo.
Uhum. Que foi essa pandemia que atrapalhou muita gente, né?
Atrapalhou muita gente, mas também teníamos um problema econômico lá de larga data já.
É, é verdade.
E agora eu acredito que estamos saindo.
Estamos saindo, né?
Sim.
Não há mal que dure para sempre, né, Ramiro? Não tem.
Isso.
Murilão, faz tempo que você não fala. Tem alguma pergunta pro nosso querido pastor?
Cara, vou te falar um negócio.
Ou uma observação.
Eu já gosto de ficar ouvindo o Rabino falar. Agora tem um Rabino e um pastor.
É.
Eu fico aqui só no... Entendeu? Só falta uma pipoquinha.
Você vai sair santo hoje.
Não, vou sair daqui convertido, com certeza. Uma pergunta não, eu queria na verdade entender uma coisa que foi falado, inclusive eu acompanho o Rabino nos Shabbats, toda sexta-feira. E agora a gente começou o segundo livro, certo? O primeiro, terminou na semana, umas duas semanas atrás, acho.
Isso.
Só que aí me veio uma dúvida que eu não consegui entender, que é, se para os judeus já estamos no ano 5000...
783.
Quais são os primeiros registros históricos para definir essa data?
Contar... documento escrito. Ainda nos foi hallado
é muito recente,
um texto então. Mais antigo que se possa dizer, ok, esse é Pentateuco ou Gênesis, ou algum texto mais antigo que não seja do século III antes da Era Comum. Não tem nada antes. Então, bueno, a partir daí é tudo o que... E muitos dos livros bíblicos foram escritos depois dos acontecimentos. Livro de Reis, Samuel, todos os livros proféticos e bíblicos, digamos, de Reis, sobretudo, foram escritos alguns depois dos acontecimentos. Sobretudo na época século V, VI, antes da Era. Talvez algum livro foi escrito no século 8, 9, antes da Era Comum. Mas não está esse livro escrito, o primeiro livro, não? São todas cópias. Entonces, tienen algunos libros que están perdidos, se saben que algunos se copiaban de otros libros, tienen diferentes, tienen textos que provienen de diferentes textos que dieron inicio a ese texto, porque tienen diferentes versiones. Si vamos a ver la versión de la Septuaginta, que es una versión griega de la Biblia, del século III antes de la Era Común, es diferente al texto bíblico judaico que hoy tenemos, tiene algunas diferencias. Entonces lo que acreditamos es que se copiaban a copia de la Septuaginta, las personas que hicieron la Septuaginta, ese libro en griego, escrito en Egipto, en el século III antes de la Era, tenían como base otro libro diferente al que nosotros utilizamos para la Biblia hebraica. No sé si se entiende, es complicado
encontrar
cuál fue el libro, o primero libro escrito.
Entendi.
Este é um tema complexo, mas muito interessante.
Sim, mas
o pastor pode acrescentar
pastor
também.
Tem alguma coisa a acrescentar.
Você está ouvindo Colote, Vozes Judaicas e Suas Conexões. Apresentação, Pablo Berman e Zorba Mestre.